contá-los aquilo que estava acontecendo. Eles não têm mais vinho. Maria nos mostra que comunicar também é enxergar o outro, acolher suas dores e apresentar a Deus as necessidades humanas. Atentos à palavra do Senhor, ouçamos.
Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. E Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então um noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem um vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Atenção com a devoção à Nossa Senhora no rádio, utilizado como ferramenta de vanguarda, é a marca da sua forma de levar os fiéis ao encontro com Jesus, através de Maria, nossa querida Mãe Aparecida. Padre Vitor cria assim uma escola de oração e reflexão que moldou a espiritualidade mariana nacional. Quantos e quantas irmãos e irmãs da fé, de um modo geral, marianos na sua totalidade, porque devotos de Nossa Senhora, foram levados a ela através de suas palavras, que exortava, animava, ajudava a todos que ouviam a se tornarem mais fortes e seguidores do Santíssimo Redentor, tendo Maria como catequista, evangelizadora e caminhante conosco, transformando o rádio em altar peregrino que alcança a todos. Padre Vitor Coelho de Almeida fez do rádio um espaço especial da comunicação do Evangelho, como nos convoca a palavra de Deus a anunciar sobre os telhados, sobre as torres. Padre Vitor, nos seus anos de vida aqui, vivenciou essa experiência sobre os telhados, pelas ruas e sobre os telhados. Caminhava com a mãe pelas ruas e o povo junto, e sobre os telhados através das ondas da Rádio Aparecida. Vamos rezar então nessa noite, querido irmão, querida irmã, neste momento de fé e confiança. Elevemos ao Senhor as nossas preces pela beatificação do venerável Padre Vitor Coelho de Almeida, missionário redentorista, homem simples, dedicado à oração e ao acolhimento dos romeiros. Ele marcou a vida de milhares de pessoas no território nacional com seu testemunho de amor a Deus e profunda devoção a Maria Santíssima. Contemplando sua caminhada de santidade, somos convidados também a renovar a nossa esperança e nossa fidelidade ao Evangelho. Somos convocados, para exemplo de Padre Vitor Coelho, inspirar e viver com humildade, caridade e confiança na misericórdia divina. Por isso, vamos rezar pedindo pela sua beatificação, e convido você neste momento a rezar também pedindo uma graça especial para a sua vida.
Oração.
Querido irmão, querida irmã, neste momento de fé e confiança, elevemos ao Senhor as nossas preces pela beatificação do venerável Padre Vitor Coelho de Almeida, missionário redentorista, homem simples dedicado à oração e ao acolhimento dos romeiros. Um homem que marcou a vida de milhares de pessoas com seu testemunho de amor amor a Deus, amor à humanidade e profunda devoção à Mãe Aparecida. Ao contemplarmos sua caminhada de santidade, somos convidados também a renovar nossa esperança e nossa fidelidade ao Evangelho, para que o exemplo do venerável Padre Vitor Coelho nos inspire a viver com humildade, caridade e confiança na misericórdia divina. Unidos como igreja, devotos da Mãe Aparecida, peçamos ao Senhor que, segundo a sua vontade, conceda a graça da beatificação deste servo fiel, para que seu testemunho continue iluminando e fortalecendo a fé do povo de Deus. Oremos. Deus Pai de bondade e misericórdia, que concedestes ao Padre Vitor Coelho o dom de anunciar a palavra da salvação com piedade e unção, concedei-me a graça de seguir o seu exemplo de fé e confiança na vossa misericórdia e na intercessão de Maria Santíssima, para obter minha conversão pessoal. Peço à Trindade Santa, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a beatificação do vosso servo fiel, Padre Vitor Coelho de Almeida, para a vossa maior honra e glória. Peço-vos ainda, com profunda fé e confiança, que me concedais, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de seu servo fiel, Padre Vitor Coelho, a graça particular de que tanto preciso. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Chegamos ao fim deste terceiro dia de nosso tríduo ao venerável Padre Vitor, trazendo no coração a alegria de termos vivido juntos este momento de oração, reflexão e renovação da fé.
Que o venerável Padre Vitor Coelho de Almeida interceda por nossas famílias, pelos enfermos, pelos romeiros e por todos aqueles que necessitam da graça e do consolo de Deus, e que permaneçamos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Querido ouvinte da Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio, agradeço a sua companhia e participação neste momento especial. Amanhã celebraremos juntos às 18 horas aqui direto da Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional da Mãe, o nosso a missa festiva, solenidade e agradecimento a Deus pelas graças e bênçãos alcançadas e pedindo pela beatificação do venerável Padre Vitor Coelho de Almeida. Até lá, fique na graça e na paz de Deus. Gravação Tríduo Venerável Padre Vitor Coelho de Almeida, 15 a 18 de julho de 2026.
Um menino nasceu no Triângulo Mineiro, filho de Leão Coelho, conviveu com os meninos do seu tempo. Sua mãe Sebastiana, que cantava para ele, muito em breve faleceu, porém antes se entregou seu menino à Mãe de Deus. Deixou tudo e partiu, sem saber ainda ao certo, pois só tinha 12 anos quando os filhos de Afonso conheceu. Foi aos poucos congregando e deixando florescer uma santa vocação, que abraçou sua missão de pregar o Evangelho. Padre Vitor, missionário, proclamava com unção, com a voz e com a vida, a copiosa redenção. Padre Vitor, missionário, proclamava com unção, com a voz e com a vida, a copiosa
você rezou. O Tríduo ao Venerável Padre Vitor Coelho de Almeida.
E com vossa poderosa intercessão.
Uma produção da Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio.
Por toda a eternidade, assim seja.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Precisamos aprender sempre mais, conhecendo as virtudes de Nossa Senhora.
Seja você também um missionário redentorista. Para mais informações, acesse a12.com/vocacional.
Se você planeja fazer uma romaria equestre ao santuário, acesse a12.com/receptivo-equestre e conheça todas as regras de acesso ao receptivo equestre do Santuário Nacional. O espaço funciona apenas entre abril e agosto e o agendamento prévio e a apresentação da GTA são itens obrigatórios. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
104.3 FM. Toda criança precisa de alguém que as guie pelo caminho certo. E não existem guias melhores que a Mãezinha Aparecida e Jesus. A revista Devotos Mirins ajuda a sua criança a caminhar com alegria e diversão, aprendendo todos os dias sobre o amor de Deus. Cadastre a sua criança e garanta este presente. Ligue 0300-210-1210 ou acesse a12.com/devotosmirins. Uma história que atravessa gerações.
Meio-dia, na capital mariana do Brasil.
A Rádio Aparecida está sempre na onda de cá.
A Rádio da Mãe Aparecida celebra 75 anos com um especial emocionante.
Consciência e religião.
Rádio Aparecida, 75 anos de música, fé e missão. Uma verdadeira viagem no tempo, relembrando momentos que marcaram o Brasil e a presença do rádio na vida das pessoas.
Encontro com os senhores romeiros.
Histórias, memórias e canções que marcaram época, mostrando como a Rádio Aparecida esteve presente ao seu lado, evangelizando, informando e fazendo parte da sua vida.
Prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento.
Rádio Aparecida, 75 anos de música, fé e missão. Todo sábado, aqui na Rádio Aparecida.
Rádio Aparecida.
Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida.
Amigos, só coração.
Salmo responsorial, quem está chegando? Pablo Soares.
Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir.
Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir.
Eu dizia, é necessário que eu me vá, no apogeu de minha vida e de meus dias, para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos.
Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir.
Eu dizia, não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais. Nunca mais verei um homem neste mundo.
Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir.
Minha morada foi a força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama.
Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir.
Ó Senhor, meu coração em vós espera, por vós há de viver o meu espírito. Curai-me e conservai a minha vida. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir.
Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir.
Momento de oração com o padre Edmilson Moraes.
Momento de oração. Apresentação, padre Edmilson Moraes.
Foi muito bom rezar com você nesta semana. E hoje, sexta-feira, vamos lembrar que Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou por cada um de nós, por mim e por você. De maneira especial, lembro nesta oração os aniversariantes de hoje: o Jordão de São Paulo, o Cardoso de Campinas e a Rosana e o Ralph, aniversário de casamento, lá de Sorocaba. Iniciemos esta oração invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós cremos em vós. Nós esperamos em vós, nós vos amamos, nós vos agradecemos este dia e vos damos graças porque estamos com vida. Oferecemos este dia ao Senhor com todas as nossas alegrias e sofrimentos, com todos os nossos trabalhos e divertimentos. Guardai-nos do pecado e fazei de nós instrumentos de vossa paz e do vosso amor. Ajudai-nos a observar vossos santos mandamentos. Amém. Sexta-feira, dia 17 de julho. O trecho do Evangelho de hoje é escrito por Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: "Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado." Jesus respondeu-lhes: "Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivésseis compreendido o que significa "quero a misericórdia e não o sacrifício", não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da Salvação. No livro do Êxodo está escrito: "Trabalhe 6 dias, mas no sétimo dia você descansará. Seja no plantio, seja na colheita, você descansará." É a aplicação concreta do quarto mandamento, que pede para santificar o dia de sábado. Com o passar do tempo, a casuística rabina elaborou uma lista enorme de ações proibidas no dia de sábado, tais como acender fogo, espremer uvas, caminhar mais do que 900 metros, trocar mercadorias, plantar e colher espigas, que foi a ação realizada pelos discípulos de Jesus e criticada pelos fariseus. O mestre, porém, demonstra a contradição desses preceitos acrescidos à lei mosaica e que não passavam de puro ritualismo, desprovido de significado espiritual. Jesus é o Filho de Deus, portanto é também Senhor do sábado. Ele nos dá uma nova lei, o mandamento do amor, que conduz à justiça e à solidariedade. A oração na intenção das pessoas que já faleceram é expressão da ligação e do amor que temos para com elas. A dor, a tristeza, a saudade são sentimentos humanos, não tem problema tê-los. Mas o desespero não é um sentimento cristão. Acreditamos que Cristo venceu a morte, está vivo, e todos os nossos conhecidos, familiares, amigos estão com Ele. Através das nossas preces, gostaríamos de ajudá-los no momento da morte a se decidirem por Deus. É um sinal do nosso amor e da nossa solidariedade. Para o amor, a morte não é um limite. Vamos pedir a Deus por todas as pessoas que faleceram. Lembre agora de seus familiares, amigos, conhecidos que faleceram e estão junto de Deus. E rezemos: "Nas vossas mãos, Pai de misericórdia, entregamos a alma de nossos amigos, familiares, conhecidos, na firme esperança de que eles ressurgirão com Cristo no último dia, como todos os que no Cristo adormeceram. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces, abri para eles as portas do paraíso, e a nós que ficamos, concedei que nos consolemos uns aos outros, com as palavras de fé, até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo, e assim estaremos sempre convosco. Amém." Deus, na sua bondade, criou o ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição. Vos dê também hoje toda a consolação e bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua família, sobre as suas intenções e necessidades, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. O abraço de hoje vai para o João Titã de Piracicaba, o Adilson também de Piracicaba. Um abraço para o Renato e para a Leila de Campinas e para o Fábio e Solange também de Campinas. Sou o padre Edmilson Moraes, salesiano de Dom Bosco, e moro em Campinas, no estado de São Paulo, no Colégio Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora. Abraço e até mais.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida. Sacramentos da Iniciação Cristã.
Padre Rubens Gomes de Carvalho, missionário redentorista, chegando com o nosso momento de formação e evangelização.
E a saudação de paz e de bênçãos a todos vocês reunidos aqui no programa Iniciação Cristã. Eu, Padre Rubens, saúdo a todos vocês, paz e bênçãos. A Eucaristia, ou Santa Missa, ou ainda Santa Ceia, ou ainda a fração do pão, constitui o terceiro sacramento de iniciação cristã. O primeiro, o batismo. O segundo, crisma ou confirmação. Terceiro sacramento de iniciação cristã é o sacramento da Eucaristia, que nos introduzem na vida cristã, de seguidores de Jesus Cristo como Deus Salvador, com propostas do reino novo, reinado de Deus, vida em plenitude. Relembremos o que nos ensina a Igreja no documento sobre a liturgia e os sacramentos, número 59, documento do Vaticano II, chamado Sacrosanctum Concilium, Sagrado Concílio. Diz o documento: os sacramentos estão destinados à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e, enfim, a prestar culto a Deus. Como sinais, os sacramentos têm também a função de instruir. Não só supõem a fé, mas também a alimentam, fortificam e a exprimem por meio de palavras e coisas, gestos. Razão pela qual se chamam sacramentos de fé. Sacramentos de fé conferem a graça, a vida de Deus, a cuja frutuosa recepção, a celebração dos sacramentos de maneira excelente. Bem, os sacramentos dispõem, anima os fiéis a honrar a Deus do modo devido e a praticar a caridade. Importante destacar que em cada sacramento da Igreja, Cristo está presente em sua ação santificadora, salvadora, e com a sua ação santificadora através da história até o fim dos tempos, pela obra e ação do Espírito Santo, que atualiza na história, pela Igreja, o mistério pascal do Cristo, sua eficácia redentora, salvadora. Eis o que nos ensina a Igreja no Sacrosanto Concílio. Cristo está sempre presente na sua Igreja, especialmente nas ações, celebrações litúrgicas. Está Cristo presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro, do padre, o que se oferece agora pelo ministério sacerdotal é o mesmo que se ofereceu na cruz, quer e sobretudo sob as espécies eucarísticas, as hostes consagradas. Está Cristo presente com o seu dinamismo no sacramento, de modo que quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. Aí nós percebemos a importância dos sacramentos e da ação do Espírito Santo, que atualiza nos dias de hoje a ação salvadora de Cristo, que conquistou uma vez por todas a salvação para toda a eternidade. É a ação de Jesus que os sacramentos atualizam na história da Igreja, para que até o final dos tempos Cristo continue salvando, graças ao Espírito Santo, que atualiza os gestos de Jesus. Mas continuaremos a nossa reflexão no próximo encontro. Fiquem na paz do Senhor. Tchau.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
sacia minha sede, ó Espírito, inunda minha alma, inunda minha alma e o meu ser, sacia minha sede, ó Espírito, inunda minha alma, inunda minha alma e o meu ser. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as amarras.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Vida religiosa consagrada. Amados e chamados por Deus.
Na alegria de uma entrega na vida carmelita, você, como Santa Teresinha, pode continuar a missão de amar Jesus e torná-lo amado. As carmelitas do Carmelo de Santa Teresinha cantam as glórias do Senhor na oração, no silêncio, na adoração, na imolação, na fraterna alegria, intercedendo pela humanidade. Carmelo Santa Teresinha do Menino Jesus fica na rua João de Andrade Costa, número 65, o CEP 12570-000, em Aparecida, São Paulo.
Ao programar sua estadia na Rede Rainha Hotéis, a atenção aos detalhes faz toda a diferença. Sempre utilize os canais oficiais. Confira as informações antes de finalizar e priorize o contato direto com a Rede Rainha Hotéis. Assim, você garante mais tranquilidade e segurança em toda a sua experiência. Em caso de dúvida, fale com a gente. Central de Reservas, 12-3104-1010. WhatsApp, 12-99706-7699. Pelo nosso site, a12.com/rainha hotéis. Instagram, @rainha hotéis. Essa é uma campanha do Santuário Nacional para te conscientizar e dar mais segurança no ambiente digital.
Acompanhe pela Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio a cobertura completa da Romaria da Família dos Devotos. E para celebrar essa festa, um programa especial direto da Supertenda da Família dos Devotos. Acompanhe o especial Domingo no Santuário com o grupo Ministério Sacrari a partir das 9 horas da manhã. Muita música boa e bate-papo com os devotos. Romaria da Família dos Devotos. Nossa família se encontra aqui.
Rádio
Rádio Aparecida, 104.3 MHz, ZYW774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
Neste mês tão especial, comemorando o aniversário da nossa família dos devotos, 27 anos de história, as obras da fachada oeste são reflexo do nosso empenho em cuidar da casa da Mãe Aparecida. Obrigado por ajudar nesta missão, dando continuidade nesta última etapa da jornada bíblica. Nesta etapa, em homenagem à família dos devotos, o santuário construiu um espaço único, um local em que serão guardados os nomes de todos que colaboram com a jornada bíblica. Você terá seu nome eternizado na história do santuário. Seu nome será escrito no livro da jornada bíblica. Dê o seu sim ou convide mais um para se juntar a nós. Para fazer o cadastro é bem simples. Basta acessar a12.com/família dos devotos ou ligar 0300-210-1210. Entrando para a nossa família, você terá seu nome eternizado na história do santuário. Seu nome escrito no livro da jornada bíblica.
Com a Mãe Aparecida.
Só o teu amor, então,
Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Chama meu nome.
eletrônicas.
Gabi Pedroso trazendo para nós a nossa crônica do dia.
O otimista e o pessimista. O otimista tem uma encrenca. Ele tem de levantar, ir atrás, se juntar com o outro, tem trabalho, transpira, sofre, chora, quer desistir, volta. Tem vitalidade. Ao pessimista resta uma coisa deliciosa e repousante: não acreditar que algo pode ser feito e ficar resmungando pelos cantos ou em voz alta. O que é uma pessoa que resmunga? É aquela que nada faz e passa o tempo todo reclamando que algo tem de ser feito. Você vai encontrar isso em empresa, em família, em escola, em igreja. Mário Sérgio Cortella, em Filosofia e Nós com Isso, editora Vozes.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Só sabe ver que se pode ter motivos para sorrir. Quem prova do amor, do amor. Nunca te abandona.
Tempo de fé e esperança com o padre Reginaldo Carreira.
Tempo de fé e esperança com o padre Reginaldo Carreira.
Não basta a fé solitária. É preciso viver fé comunitária. E é esta fé que vence os maiores obstáculos. Quando falamos em fé comunitária, estamos nos referindo não apenas à ajuda mútua que nos damos como irmãos de caminhada, mas a ajuda que toda a ciência humana dada por Deus pode nos dar para o crescimento e maturidade, e por muitas vezes para a cura do nosso coração e do nosso homem interior. Por vezes, por exemplo, se confunde depressão com falta de fé.
E aí, além da pessoa ter de conviver com sua luta para achar ânimo e coragem para continuar sua vida,